Sem falta da Rádio Observador, não poderia faltar depois de mais uma jornada europeia. Segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Porto 0, Inter também 0. O Foco do Porto fica assim eliminado desta edição da Liga dos Campeões. Jogo que teve arbitragem de Simone Marciniak, o árbitro que apitou, Pedro, a final do Mundial.
Muito boa noite, sim. Foi o árbitro que apitou a final do Mundial e também tinha estado esta época num jogo que também não tinha corrido muito bem ao Porto, a vitória do Atlético de Madrid em Madrid por 2-1. Na altura Taremi tinha sido expulso também e o Sport tinha se queixado dos muitos cartões amarelos que houve. Na altura 5 cartões amarelos ao Porto contra apenas um do Atlético de Madrid.
E vamos ver como se portou na noite de hoje, a começar ao minuto 33, a amarelo para Darmian, da equipa do Inter. Bem mostrado. Pedro, estás por aí?
Sim, sim, estou. Um cartão amarelo bem mostrado ao Darmian por uma falta sobre o Galeno, chamada falta tática, cortou aquilo que se chama um contra-ataque e por isso o cartão amarelo foi bem exibido.
E ao minuto 40 pediam penalti sobre o Taremi, os homens do Foco do Porto na área do Inter, resta saber se havia motivos para castigo máximo.
Não, sem motivo para pontapé de penalti, é o habitué dos pontapés de canto, o Acerbi, jogador número 15 do Inter, numa fase inicial até, digamos que abraça pelas costas o Taremi, aquela luta que normalmente se faz de braços entre defesas e avançados, só que depois o Acerbi acaba por largar e o Taremi, sentindo esse agarrão, acaba também depois por tentar tirar partido disso, caindo. Não houve simulação, porque no fundo houve ali até um contacto, mas também não há falta, isto é, não há consciência daquele agarrar e aquele largar a posteriori, e portanto sem motivo para pontapé de penalti.
E temos depois, Pedro, neste encontro, ao minuto 41, aquilo que tu consideras uma falta clara sobre Galeno. Sim. Na entrada lateral da área, não sei se até é punível com cartão amarelo, diz-me tu a descrição. Certo. Do lance também, já não me recordo.
Sim, é um lance que estava... A transmissão televisiva, uma vez mais, foi péssima, no meu ponto de vista. E sou muito crítico porque não repetem lances tão importantes, perdem-se a dar repetições em momentos em que está a acontecer jogo. Isso, portanto, é a regra quase número um de quem realiza e de quem faz essas coisas, não pode acontecer. E neste momento que estão a dar o Taremi na área, no tal lance que estávamos a discutir, a falar agora mesmo, aparece o Galeno a cair e a gente não percebe porquê. E portanto, até curiosamente, estavam-se a fazer a transmissão em direto na Rádio Observador, estavam a descrever o lance e nós na televisão não estávamos a ver isso. Resumindo e concluindo, depois com uma má repetição que deram, ainda por cima em plano apertado, tentámos perceber o que aconteceu. E o que aconteceu é que o Galeno vai mesmo a fugir isolado, mas lateralmente, portanto mesmo pela entrada da área, mas lateral e puxado no corredor esquerdo, e o número 2, o Danfries, o que faz é carregá-lo de forma incorreta, utilizando até depois o braço, só se percebe depois isso nessa repetição. O Galeno era livre direto, porque a infração foi fora da área, e era só cartão amarelo. Digo só cartão amarelo porque se esta infração acontece mais puxado para a zona central, seria uma clara oportunidade de golo e cartão vermelho. Ali, como está muito puxado para a lateral e muito na direção da linha de baliza, não vai naquilo que é a direção geral da baliza, que é isso que se pretende, entre outros itens, para ser clara oportunidade de golo. Mas, de qualquer maneira, para além do livre direto, que era um livre perigoso, acima de tudo, um cartão amarelo, que, como nós sabemos, e vai ser este o problema de todos os lances que a gente vai discutir agora, vamos falar aqui, foi o problema exatamente desta arbitragem, é por escassez, nomeadamente em jogadores do Inter, faltou aqui um cartão amarelo que iria, muito provavelmente, condicionar o jogador para aquilo que foram um conjunto de ações que este e outros jogadores foram fazendo, porque o árbitro foi permitindo.
E, Pedro, temos ao minuto 45 mais 3, já no tempo de compensação da primeira parte, uma fuga de Gruitch a um amarelo, que, na tua opinião, devia ter sido mostrado.
Claro. E, aliás, acaba o jogo logo a seguir o árbitro e leva com a rapaziada do Inter toda em cima, porque é inconcebível, com o árbitro desta experiência, como é que uma entrada daquelas, perfeitamente negligente por parte de Gruitch sobre o Lautaro Martínez, realmente virou completamente o jogador do Inter, era livre direto e cartão amarelo. O livre direto tinha pouca importância, que era numa zona ali entre o meio do campo e a área, portanto bastante longe da área, mas é sobretudo pela entrada, e portanto ficou aqui um cartão amarelo por mostrar o jogador do Porto.
E ao minuto 48, já na segunda parte, na tua opinião, ficou por mostrar mais um amarelo, desta feita para um homem do Inter, à Acerbi.
Exatamente, o Acerbi vira completamente o obstáculo. Aliás, este jogo, os jogadores percebendo que o árbitro não estava a punir, e às vezes até entendem que o árbitro deixa jogar e privilegia o contacto físico e mantém mais ou menos a mesma postura. Não, foi mais uma entrada daquelas a virar completamente as pernas do Eustáquio, só que esta, para além da entrada em si, já sendo negligente e passível de cartão amarelo, é mesmo a entrada à área. É um livre muito perigoso, portanto, a pouco mais de um metro de entrada à área. E, portanto, pela localização e pela própria entrada, o Acerbi tinha que ver aqui o cartão amarelo, e ao não ver, e estamos a falar, portanto, no início da segunda parte, continuou, obviamente, a ter esse tipo de atitudes, porque não foi punido e, portanto, não ficou condicionado com o respectivo amarelo.
E há 1:50 continuamos na senda dos amarelos que deveriam ter saído do bolso do árbitro Marciniak, mas que por lá ficaram. Desta feita, na tua opinião, devia ter saído para outro jogador do Inter, Dumfries, ao 1:50.
Sim, é ver o lance. Ele vai em disputa de bola com o Galeno, o árbitro até marca a falta, e o Dumfries, quando cai, e até se pode dizer, ah, mas ele agarrou-se ao Galeno para tentar não cair. Não, ele está no chão, já está perfeitamente com os apoios no chão, com o corpo no chão, e continua com o seu braço a puxar claramente os calções. O Galeno ficou com os calções nos joelhos, portanto não é um puxãozinho daqueles que puxou ligeiramente, não, ficou com os calções no joelho. Isto é um comportamento antidesportivo, incorreto, inconcebível, e portanto tinha que ser punido com um cartão amarelo.
Temos mais um amarelo, desta feita foi mostrado a Dzeko ao 1:68, e na tua opinião, Pedro, bem?
Sim, aqui foi sobre o PP. É uma situação em que o PP vai em perseguição do Dzeko. O Dzeko até vai com uma possibilidade de sair ali num ataque rápido e faz o pior de tudo, que é para proteger a bola e o seu espaço, abre completamente o braço esquerdo e, como ainda por cima é mais alto, acertou em cheio no pescoço do PP, e portanto a tal zona que é de proteção, e isto é um comportamento incorreto, antidesportivo, e que os árbitros têm que punir claramente, para além do livre direto, que foi assinado com um cartão amarelo, este cartão amarelo bem mostrado.
E temos depois, ao 1:69, bem um amarelo para PP, o primeiro de dois, Pedro.
Exato, porque o PP na disputa de bola com o D'Ambrosio perde a bola, isto é no corredor esquerdo também do ataque do Inter e, portanto, já perto da área, mas de zona lateral, e o que o PP faz é matar logo ali a jogada, portanto, um misto de falta tática e de agarrar de forma ostensiva e deliberada o D'Ambrosio, puxando, e, portanto, o cartão amarelo bem mostrado.
E temos depois, ao 1:89, um amarelo para Acerbi, a ser, como deveria ter sido aquele que faltou ao 1:48, poderia ter sido o segundo, não foi?
Claro.
Resta saber se este segundo que saiu, claro, foi bem mostrado.
Sim, foi entre a perda de tempo e o protestar. Não tenho a certeza se foi mais pela perda de tempo, que foi recorrente e sistemático, na minha análise, depois da nota vou falar sobre isso, ou se foi pelo protesto, mas de qualquer maneira, como houve protesto e como estava a perder tempo numa reposição lateral, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
Temos depois, Pedro, para fechar este encontro, ao 1:97, o segundo amarelo para PP, que levou vermelho, foi expulso. Exato. Não vai falhar a próxima mão porque o Porto não se apurou. Não sei se esse castigo depois é cumulativo para alguma outra competição, Pedro, ou se fica para o ano na Liga dos Campeões. Peço também
não,
essa análise.
Fica só para o ano. Fica só para o ano em competições internacionais da UEFA, portanto não é para nem Taças de Portugal, nem Liga, uhum, nem Campeonato Nacional, nada, é só para as competições internacionais. Este cartão amarelo, o segundo, foi bem mostrado, foi sobre o D'Ambrosio também, é uma entrada fora de tempo que pontapeia completamente o seu adversário, e portanto a entrada negligente, cartão amarelo bem mostrado. Mas a maneira como depois o jogador se dirige ao jogador, que se é para levar o segundo cartão amarelo, ele hesitou, não mostrou primeiro, ou seja, Conceição, porque atualmente estava a protestar, e depois uma vez mais a transmissão, em vez de ficar com o que estava a acontecer, foi buscar outra coisa qualquer, e portanto nós não vimos que o PP tinha levado cartão amarelo.
Já só ouvimos quando estava a sair para o balneário.
O PP já fora de terreno. Exatamente, portanto, uma péssima transmissão, realmente, não percebo como é que...
Nota 2 para a transmissão.
E com tanto e bom profissional... Não, nota 2, péssima, péssima, horrível, do pior que eu ouvi, do mais amador, do mais Bangladesh que eu já vi em termos de transmissões. Mas, de qualquer maneira, o PP acaba por ser bem advertido e, consequentemente, bem expulso.
E resta saber que nota merece a equipa de arbitragem, liderada por Simón Marciniak, o árbitro que esteve na final do Mundial, mas que hoje não parece ter estado assim tão bem quanto isso, Pedro.
Não, eu vou dar nota negativa, 4. Normalmente quando dou 4 é porque há penaltis ou há um vermelho direto, mas aqui nem se trata disso, porque no fundo este jogo nem teve casos propriamente dito gritantes de vermelhos diretos, ou de golos, ou de fora de jogo que deem golos, ou até mesmo penaltis, não teve. Mas teve uma arbitragem perfeitamente irregular. Por exemplo, o Dumfries devia ter visto amarelo ao 1:41, devia ter visto amarelo ao 1:50 e em nenhuma das ocasiões viu. O Acerbi, que viu bem o cartão amarelo aos 89 minutos, devia ter visto ao 1:48. E depois tivemos esta questão que é os 7 minutos, e depois estive a refletir ainda melhor, é pouco, porque reparem uma coisa, 4 minutos foi o tempo perdido nas substituições. portanto cada substituição agora, cada paragem são 45 segundos, nós tivemos 5 paragens, portanto vai bater em cima dos 4 minutos. E depois nós tivemos, assim de repente, o Darmiani ao minuto 65 no chão a receber assistência de um próprio colega, ao minuto 72 o mesmo jogador a receber a mesma assistência da equipa médica, portanto que depois ele é substituído. Ao minuto 65 acho que é o Dumfries, exatamente, o Dumfries ao minuto 65 também a receber assistência médica. Depois tivemos 23 lançamentos no lateral. Eu fui buscar meio dúzia mesmo de seis lançamentos para ver as perdas de tempo e tivemos um deles 20 segundos e os outros todos 27, depois de 30, portanto estou a falar dos 23 lançamentos que foram a favor do Inter, portanto em 6 lançamentos só um é que teve 20 segundos, o resto foi tudo acima. Se nós fizéssemos as contas a 21 dos 23 lançamentos, só para cima por alto, a 20 segundos, e foram todos mais, e estou a falar do valor mínimo, tínhamos 7 minutos perdidos só em lançamentos na lateral. E portanto aqui a questão, embora a gente saiba por lei que o lançamento lateral, o pontapé de baliza, o pontapé de canto, tudo o que é reposições, não é para acrescentar, não é para descontar, a não ser que haja uma perda excessiva e o árbitro até deve advertir. Mais uma razão para que o árbitro pudesse ter advertido jogadores nestas circunstâncias, que não o fez, mais uma razão para que o árbitro tivesse acrescentado muito mais tempo, porque 4 minutos para as substituições, só nas assistências, nestas 3 momentos de assistência, estavam esgotados os 7 minutos, e já estou a falar por baixo, que até foram mais, e depois todas estas perdas de tempo. Portanto, isto tivemos um bom exemplo no Mundial, em que os árbitros foram industriados nesse sentido e não tiveram problema em dar 10 e 11 e 12 minutos, e hoje era claramente um jogo desses. O Porto até podia estar ali mais 15 minutos e não marcar e continuar a mandar bolas à trave e ao poste.
Mas ao menos não se poderia queixar disso.
Está, é realmente... Exatamente. E isto leva-nos à reflexão, para terminar, leva-nos à reflexão que hoje em dia já está a acontecer e existir, até pela equipa liderada pelo Sr. Arsène Wenger, que é o responsável por esta parte também da equipa, que trata das leis de jogo e das alterações possíveis, pelo menos de propostas, de pensarmos exatamente na questão de, a este nível, tempo útil de jogo. Portanto, já se sabe, já se fizeram estudos, sabe-se que 30 minutos de tempo útil, com paragem de cronómetro, vai dar os 45 a 50 minutos que nós temos na primeira parte, mas há uma certeza que a gente tem, é que não temos jogos com 22, ou com 23 ou com 24 minutos em cada parte de tempo útil, mesmo que haja a quebra, porque os jogadores podem continuar a fazer essas quebras com as reposições, teríamos pelo menos o tempo útil, teríamos sempre o mesmo tempo jogado em todos os jogos, e isso ia dar uma certa equidade. E se juntarmos depois a isso mais algumas alterações, como por exemplo, se calhar também, como se faz no futsal, um X tempo para fazermos as reposições, a partir do momento que o guarda-redes tem a bola, a partir do momento que há um lançamento lateral, etc., e dar um tempo, no futsal é 4 segundos, aqui podia ser mais, se calhar teremos aqui alterações profundas e temos o jogo mais rápido e teremos mais justiça, pelo menos naquela questão que é realmente o tempo que se joga num jogo de futebol. Hoje foi mal nesse aspecto, não foi bom, e este árbitro permitiu que isso acontecesse, e a única arma que o árbitro tem nestas circunstâncias, que é poder de dar tempo, recuperação de tempo perdido, que é isso que se diz, nós dizemos que é dar descontos, o árbitro também não fez. Não gostei da arbitragem, para um árbitro deste patamar, que apitou a final do Campeonato do Mundo, pede-se e exige muito mais. E hoje teve uma arbitragem bastante negativa, no meu ponto de vista, nomeadamente na gestão disciplinar.
Nota negativa para Simone Marciniak no jogo que ditou a eliminação do Futebol Clube do Porto da Liga dos Campeões. Porto 0, Inter 0. O Inter trazia vantagem de um golo conquistada em Itália. O Porto está pelo caminho. Pedro, nós temos novo encontro marcado para mais emissões especiais de Porto aqui na Rádio Observador esta quinta-feira para acompanhar, exato, o Arsenal Sporting. Um grande abraço e um bom descanso.
Grande abraço. Obrigado.